Onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação aqui no nosso Morning Show, participa com a gente, 1191-3258-055. Eu quero saber o que você pensa, é muito importante a sua opinião. E já que a gente está falando sobre internações involuntárias, tem com certeza alguém que não queria estar preso, não queria estar internado involuntariamente numa cela mínima. Daniel Vorcaro perdeu a mamata da vida de shows, de Coldplay, de ostentação pelo mundo afora. É, mas a gente está de olho e a gente está preocupado com o que o banqueiro pode falar ou não. Daqui a pouco a gente vai entender como é que anda a criação da CPI do Banco Master. Por enquanto, o nosso sofá da discórdia democrática está aqui com atenção em tudo que acontece. Olha só, essa notícia de Brasília é importante porque será que está pintando aí uma nova CPI do Banco Master, Jess? Você já me olhou assim, pronta para falar...
Concordando, uma CPMI de duas, ter uma CPI dos presidentes das casas, e eu acho que é bem provável que a pressão popular que está surtindo efeito vá permitir com que tenhamos em breve uma CPI, sim, do Banco Master.
Doutora Priscila, já, a CPI já começa, quer dizer, não começou, mas a discussão dela começa com o sorteio do Toffoli e a recusa dele em participar. E foi importante essa posição, né?
Foi importante, Fernando, respeitando, inclusive, o que diz o próprio Código de Processo Penal com relação à atuação do Judiciário. Isso porque, lá no artigo 254, fala dos casos de suspeição. Então, quando tem algum tipo de interesse. Entretanto, né, preciso aqui deixar claro que o Código de Processo Penal não fala a questão de foro íntimo, que foi a que foi aduzida por ele. Isso está lá no Código de Processo Civil. Então, a gente também utiliza, na lacuna legislativa, a gente utiliza no Código de Processo Penal os preceitos trazidos pelo processo civil. Eu acho que foi muito por aqui. Quando houve a primeira discussão com relação a ele atuar ou não no caso envolvendo o Banco Master, ele não declinou a suspeição, ou seja, ele não declarou a sua suspeição. Eles simplesmente tiraram o processo e fizeram uma nova, relatoria. O que não é o que acontece no Código de Processo Penal. Agora, desta vez sim, de forma muito prudente e esperada, ele fez o certo, se declinou ali, né, suspeito e não impedido, como algumas pessoas têm dito aí, suspeição em razão de foro íntimo, e aí ele não precisa declarar.
Muito bem, daqui a pouco eu quero saber a opinião do Matheus, do Henrique, o herói de todas as resistências, mas eu quero chamar o Igor Damasceno, que está em Brasília, para ter mais informações aqui para a gente. Então, mais uma manhã movimentada em Brasília, né, Igor? Bem-vindo e bom dia.
Oi, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Deixa eu trazer dois desdobramentos em torno do Banco Master. O CPMI do INSS está... convocar a ex-namorada, a Marta Graeff, a um requerimento para que ela compareça à comissão e preste esclarecimentos sobre a relação dela com o Daniel Vorcaro, se ela conseguia ver alguma irregularidade sobre ele. Então, esse requerimento deve ser aprovado ainda hoje. Hoje era o dia de que a presidente da Crefisa, Leila Pereira, também presidente do Palmeiras, viria para cá para prestar depoimento e falar do crescimento exponencial da Crefisa depois dessa situação do MAS. Mas o depoimento foi remarcado para quarta-feira. Agora, lá na Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB daqui do Distrito Federal, ele acionou o STF para obrigar a Câmara a instalar a CPI do Banco Master, CPI que já conseguiu as assinaturas necessárias, mas que até o momento o presidente não sinalizou a abertura dessa comissão. Ontem, por meio de sorteio eletrônico, o relator dessa ação de Rodrigo Hollenberg lá no STF foi escolhido Dias Toffoli, só que ele se declarou suspeito, sem entrar muitos detalhes, só falou que de foro íntimo ele deveria a autoria. Um novo sorteio foi feito e então o ministro Cristiano Zanin foi escolhido para analisar se obriga a Câmara dos Deputados então está do Banco Master na Câmara, atendendo ao pedido de Rodrigo Hollenberg. Essa decisão deve sair somente nos próximos dias. E uma última novidade, Dias Toffoli se declarou suspeito, recusando a relatoria dessa ação de Rodrigo Hollenberg, e também não deve participar amanhã da análise da prisão preventiva de Daniel Vorcaro. A gente sabe que Vorcaro está preso preventivamente numa decisão monocrática de André Mendonça. A segunda turma vai analisar essa decisão, se mantém ou não Vorcaro preso. E disparte da segunda turma. Ontem, ao recusar a relatoria dessa ação de Hollenberg, ele também disse que não vai participar do julgamento da prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O julgamento vai ser em plenário virtual a partir de amanhã, por volta das 11 horas da manhã. A expectativa é que, de fato, o banqueiro permaneça preso preventivamente aqui na Penitenciária Federal de Brasília. Viu, Fernando?
Obrigado, muito obrigado. Então, Igor, vamos repercutir aqui. Muito obrigado por enquanto. Outras informações, já sabe, né? Toque, toque, toque aqui e chame a gente. Fica à vontade sempre, tá? Bom dia para você. Então, temos uma... A gente já fez uma prévia, um bolão desse placar, né? Quero lembrar para o nosso telespectador a segunda turma, né? Todo mundo sabe, mas é bom lembrar. O Fachin, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Nunes Marques e o André Mendonça. Agora, quatro, já que o Toffoli disse que não vai nem participar desse julgamento. Tinha gente falando em 5-0, 5-3, agora temos quatro só. Quatro votos.
Nossa aposta segue o 3-1, né?
Agora eu acho que fica 4-0, porque eu acho que o Pozzoli vai influenciar...
4-0 para manter a prisão do Vorcaro.
Eu achava que antes seria o 3-2, agora com o Toffoli saindo, o cara não vai querer votar sozinho contra, não.
Eu disse isso aqui antes, que eu achava que ele ia, sim, não iria votar, porque chega um ponto em que o Supremo está, sim, sofrendo muita crítica devido à postura de determinados ministros, principalmente a do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes. É importante ressaltar que esta suspeição em relação à CPI do Banco Master ali no começo da tarde, mas que pouco tempo depois ele também se declarou suspeito em relação a julgar as prisões. E aí, o que é importante ressaltar? Uma argumentação similar, até acrescentou aparentemente a nota que o Supremo fez no momento lá atrás em relação ao caso do Banco dele. Desenvolvido. Aí também ele volta para a saída dele da relatoria. E aí, isso, o que nós temos? Nós temos um ministro do Supremo que agora faz essa correlação, me declarei suspeito nessa aqui também, que faz essa correlação e que não responde uma pergunta importante para. O que é esse foro íntimo e por que esse foro íntimo em relação a esses casos não afetou o passado? E aqui eu tenho uma pergunta para a doutora Priscila, porque ontem eu li vários especialistas sobre esse tópico e sobre essa decisão da suspeição. Caso ele seja suspeito e sabia que era pelos motivos de foro íntimo ou pela questão que a gente viu aí do econômica dentro dos grupos que compõem empresas, tanto de Daniel Vorcaro na venda do resort da Yaya, caso ele existe algum tipo de crime de responsabilidade aqui em só reconhecer que são nesse momento?
Não, Jess, assim, não estou fazendo a defesa de ninguém, né? Mas, inclusive, esse foro íntimo pode ser declarado a partir de, não de forma retroativa. Eu digo isso porque, né, enfim, na hora de julgar, ele pode entender, por exemplo, que uma das pessoas que estão neste não estariam na outra e que traria esse caráter vinculativo com relação à suspeição. Inclusive, os atos decisórios, eles não são anulados, né, com relação a ele não ter declarado a suspeição. Por quê? A suspeição é um pouquinho diferente do impedimento. O impedimento, esse sim, aí a gente tem um ato que seria nulo ou anulável.
Poderia anular
isso,
tudo, mas não anulava a investigação.
Isso, porque o impedimento, até porque eu falei isso antes de entrar aqui, a diferença de impedimento para suspeição. Na suspeição, o Estado é mais ou menos assim. Será que ele vai
existe
ter
uma subjetividade,
um lado? Isso.
Né?
No impedimento, não. Ele é. Então, ele é irmão, ele é pai, ele é… Entende? Então, por causa dessa subjetividade que não está de forma ali em regra taxativa, ele se declara ou as pessoas devem provar que ele é…
Agora é o quê?
Não, e evidentemente suspeição. É suspeição, porque os casos de impedimentos têm um rol taxativo.
Não chega a ser um impedimento.
Não, impedimento ele estaria proibido. A suspeição, o Estado tem dúvida. Então, as pessoas podem arguí-lo, como foi suscitado, né? Ou ele pode se declarar suspeito. Entretanto, precisa aqui registrar. Como ele utilizou o dispositivo do artigo 145 lá do Código de Processo Civil, ele não precisa declarar o motivo. Ele não precisa, quando ele fala foro íntimo, pode ser porque ele viu na TV, pode ser que ele esteja amizade, que não seja íntima, entende? Porque se é amizade íntima, já estaria colocado também no Código de Processo Penal. Ele não precisa declarar. Olha.
E se for relação econômica comercial?
Então, não tem em regra. A única coisa lá no artigo 254 é se ele tiver interesse sendo sócio, né? Então, a magistratura...
Temos que mudar as leis nesse ponto.
A magistratura, ela tem uma restrição com relação à possibilidade de economia, econômica com quem exerce a judicatura, Jess. Por quê? Ele só poderia, em regra, ser sócio e exercer atos de direção, né? Para questões ligadas a acadêmicas, né? Faculdades, escolas.
Doutora, eu tenho uma notícia que chegou aqui agora. Com relação à interpretação de direitos, e é algo que a gente está falando sempre aqui quando envolve caso do Banco Master e também Daniel Vorcaro. Porque o que, que aconteceu? A defesa de Marcola, né, que está todo ali embasado, ele está ali já há tempos, no mesmo presídio que o Daniel Vorcaro, está entrando com um pedido para que a conversa, as conversas do Marcola na penitenciária não sejam feitas de áudio e vídeo na penitenciária. Assim como utilizado para o Vorcaro. Tirando... O que dá em Chico, dá em Francisco.
Perfeito, a defesa de Marcola, né? A defesa de Marcola aqui é Marcola. É até... É direito. Se aplica indistintamente.
E abriu um precedente para que
nós temos uma lei federal. Então, essa é uma discussão antiquíssima. O ministro André Mendonça, sem questão partidária, sem levar para lado algum, ele aplicou o direito. Porque eu entendo, e a gente já entende a questão da inconstitucionalidade disso. Se a gente tem o direito, a gente tem sigilo. Não é? Então, se a gente tem gravação, isso deve ser aplicado para o José, para o João e, inclusive, para o Marcola.
Ou seja, de agora, pode ser que todo outro tipo de criminoso que também esteja lá passe a gozar desse benefício, né, doutora?
É que, na verdade, é um direito que
sim,
foi
mas
restringido.
Não era praticado,
isso,
né?
Isso que era um direito que... Apenas e tão somente em presídios federais a gente tem essa restrição. A gente não pode, né, filma-se, a gente não pode entrar, só entra com caneta BIC, só, como falo, refil. Então, isso fere a nossa própria atividade, porque a gente tem a questão, inclusive a gente responde por esse sigilo, né? O Código Penal, no artigo 154, fala que a gente tem o dever de guardar esse segredo, inclusive se o cliente quiser que nós digamos algo, a gente precisa preservar sob pena de responder à ética. Então, eu acho que, se for para aplicar o direito, que deva ser estendido independentemente de ser quem você acaba de citar aqui, né? Que seria ali o citado como... O grande líder de uma organização criminosa, e né?
A medida, ela trata diretamente do áudio, do conteúdo. Uhum. Então, não é possível mais que esse áudio seja gravado. Eu emiti essa opinião aqui sobre esse caso e eu fiquei muito feliz de ver a doutora Priscila justificando ainda mais belamente a partir da atividade da advocacia, porque que é, de fato, um absurdo que seja gravada sonora desse encontro.
Você foi polêmica, você disse que não tinha mesmo que ser gravado,
não,
né? Você
não
falou.
E não tinha para ninguém, inclusive para o Marcola. Ah, o Marcola é horrível. Verdade. Para o Marcola, para todos, os advogados que têm quebrado a partir do momento que você tem uma gravação de áudio. E ainda mais com a situação do Brasil de extrema insegurança em relação ao vazamento de dados, em relação à própria ação desses arquivos. Então, eu sou cética, sim, com essa medida. Não porque eu quero defender os criminosos. Minha postura no programa é sempre bem crítica em relação a civis, porque eu entendo o papel do advogado. E nós não podemos confundir o advogado com o criminoso.
E a gente entra numa seara... O Henrique tá tão caladinho, né?
Eu ia aproveitar e fazer uma pergunta aqui, no caso, para a doutora. No caso, essa gravação, né, até para que as pessoas saibam, essa gravação teria a finalidade de quê?
finalidade de controlar. Um exemplo, existem os maus profissionais, evidentemente, em todas as áreas, né? Então, não poderia ficar fora disso o advogado. Então, obviamente que, se o advogado vai lá para levar alguma coisa de informação, que seja criminosa…
Até ele porque vai... reza a lenda que muitos controlam as organizações criminosas dentro da cadeia, né, doutora?
Sim, independente de se levar com o advogado. Agora, impedir o exercício livre, né, da atividade que é um protagonista da justiça, de um mecanismo de abuso de direito, como é o caso da gravação, deve ser de forma mesmo controlada pelo Estado.
Isso é tão polêmico que eu quero ouvir a opinião de quem está acompanhando a gente pela internet, pelo celular, pela TV, onde quer que seja. Dá a sua opinião, o que, que você acha? O Daniel Vorcaro pediu para que as conversas não fossem gravadas. Ok, foi aceito. E depois o Marcola pediu também. Como é que fica isso? A gente está discutindo isso no nível da lei, da legislação. Queria saber, por exemplo, para onde vai essa conversa, quem é que analisa, porque a foto do Daniel Vorcaro com cabelo raspado, com barba feita, vazou, né? Agora tem informação, por exemplo, de que ele está deprimido, é outra informação que vazou. Agora, se a gente... tem que negociar, vale muito, não é? Uma foto do Vorcaro tomando um banho de sol.
Pode, até vale, assim, avaliar que estes casos de um vazamento, por exemplo, de uma conversa de advogado com cliente, pode levar às vezes até à nulidade de um processo. Então, é uma estratégia até interessante, muitas vezes, capturar isso e motivar que todo um processo seja anulado por uma situação de dizer que alguma prova veio daquela gravação, de algum risco de espionagem.
Tudo está em jogo, não é? Tudo está em jogo. A gente está falando do maior escândalo do sistema bancário de toda a história do Brasil.
Ô, Fernando, mais
toda
rapidinho.
A história do Brasil.
Eu acho que é relevante o pessoal também entender que é por isso que a quebra de sigilo é tão importante, que é por isso que convocar para uma CPI ou para uma CPMI é tão importante. Porque existem mecanismos, exato, de ouvir, de levantar provas de forma legal. Como bem a Jess trouxe, porque a teoria dos frutos da árvore envenenada, né, doutora? Você pega uma prova que ela vem de... Às vezes um detalhezinho que tira a licitude dela, pronto, você invalida um processo inteiro. Então é por isso que nós temos que pressionar sobre a quebra de sigilo, nós temos que levar essas pessoas para depor nas CPIs, é o ambiente correto da gente ouvir.
Eu queria ler a mensagem aqui do Rodrigo Miller. Obrigado, Rodrigo, mandou a mensagem. É isso aí, quero ouvir a mensagem de todo mundo. Quero ler aqui a sua mensagem. Rodrigo Miller está dizendo... Tem que ser gravado mesmo. Se não tem nada a dever, para que... Quem disse que não tem nada a dever?
Mas a premissa que ele pode...
Disse que não tem nada a dever, meu amigo.
Não é questão disso. No Brasil é assim. Ah, se fosse o Lula, a visão das pessoas ia ser uma. Se fosse o Bolsonaro, a visão das pessoas ia ser outra. Se é o Vorcaro, a visão é outra. O direito, ele precisa olhar a razão e não quem. Ele precisa olhar a base da justiça e não quem. E por mais que nós estamos vivendo num país com muita insegurança jurídica, algumas garantias elas têm urgência de estarem presentes. Várias, por detalhes que depois lá na frente se achou abuso, se achou errado, algum detalhe, alguma coisa que puxavam e caía tudo. E aí os corruptos poderosos ficaram soltos por conta disso. Então, quanto mais
acha,
a gente
Henrique,
seguir
que foram
a lei,
detalhes
é
que anularam questões do passado?
Quem era fossem só detalhes, né? Os processos foram extremamente mal feitos na época da Lava Jato.
O problema de você entrar nessa discussão comigo
acabou,
é que você não tem a mínima ideia. Eu tô falando anões orçamento.
Sim, mas os processos daquela época, por exemplo, da Lava Jato, fizeram com que todas as condenações saíssem fora.
15 anos antes.
Agora, nesse caso do Vorcaro, o ideal é que o processo seja conduzido de uma maneira limpa, de uma maneira correta, justamente para que não tenha essas voltas atrás depois. A gente está vendo, segundo aí o ministro da Fazenda, dos maiores escândalos financeiros da história, se não o maior, e o processo, devido processo legal, tem que ser seguido dos ritos corretamente.
Mas o Henrique trouxe um exemplo ótimo, pessoal, para a gente falar essa questão da geração de uma prova que possa ter uma origem lícita. A gente viu crimes enormes no Brasil, bárbaros roubando bilhões, a gente viu delações que devolveram bilhões para os cofres públicos e ainda assim está todo mundo solto. Então tem que ser tudo certinho, como a doutora está explicando, para a gente evitar passar por isso de novo.
Até fazendo tudo certo, é importante a gente dizer que cada juiz tem o seu código de processo penal próprio, né? Até cada juiz tem o seu código de processo penal próprio, a sua interpretação. E aqui eu quero só chamar a atenção, que eu estou com a decisão do André Mendonça aqui em mão, só para justificar. Existe uma lei infraconstitucional que fala do advogado. E na decisão do André Mendonça, ele até faz um grifo, né? Que o estabelecimento penal federal, de ser o caso do Vorcaro, que ele faz? Ele veda o uso de atendimento advocatício filmado. Né? Tem ali uma ordem interna. Então, a não ser que seja em sentido contrário para filmar. Falando então, a mantença da segurança do presídio, então, não é o preciso, segredo do...
Eu só queria colocar um detalhe que passa despercebido, porque é tanta notícia, mas uma das principais testemunhas desse caso, o cara que quebrava dente de jornalista, o cara que fazia acontecer, que ganhava 1 milhão por mês para ser o braço direito armado do Daniel Vorcaro, morreu na cadeia em situação, mínimo, muito suspeita. Então, ali, qualquer detalhe, ali que eu digo é nesse caso, qualquer detalhe conta muito.
E quantas provas se foram.
É, né? Muito mistério,
e,
gente.
Ele morreu e depois voltou e depois morreu. Saíram 10 notícias diferentes em menos, num intervalo curtíssimo de tempo.
A morte precisa ter cessação da atividade encefálica.
Mas é só isso, estamos falando, gente.
E esse caso... Ele é questão de atenção. Ontem, a gente viu o chamado Yale Moon para estudantes do ensino médio de modelo das Nações Unidas. Bem interessante. E me impressionou que a primeira coisa que eles pediram para eu explicar sobre o Brasil era o caso do Banco Mundial. Tinham armações. Então, a proporção deste escândalo não é usual. A proporção desse escândalo, ela mexe internacionalmente. Tivemos um artigo no The Economist este mês, que fala sobre brasileiração, como um processo aí que trata muito de corroer as instituições, da forma de lidar, de riscos. Então, isso mancha também a nossa reputação, até internacionalmente. Por quê? Por mais que o Henrique queira falar aqui que a Lava Jato teve erros, que ele nunca sabe mencionar nenhum, é muito interessante, mas por mais que ele goste de falar isso, uma coisa que a Lava Jato trouxe é um holofote direto para os processos estruturais da corrupção, para a necessidade do compliance, para a necessidade de olhar ali o que está acontecendo, quem está decidindo, e essa forma de funcionamento. Deu uma sensação que a corrupção seria combatida. O reverso dela, seja as decisões anuladas pelo ministro Dias Toffoli ou tantas outras decisões, o que acontece? Isso gera de novo a sensação de que a corrupção sequestrou o Brasil. Sequestrou. Tanto é que no anuário aí da Transparência Internacional, nosso ranking em corrupção só cresce. Isso afasta, tirem por não verem, Fernando, confiança. Então afasta os bancos lá fora brasileiros de terem a mesma credibilidade, por conta de um esquema horroroso.
E por isso, né, a corrupção também, a corrupção embola tudo com relação a essa interferência norte-americana para pegar ali as organizações criminosas, né? É um discurso aí que tem tomado cada vez mais força. A gente fala sempre aqui, né, sobre isso. Corrupção, organizações criminosas, está tudo junto, porque é dinheiro demais.
É dinheiro desse, né? A gente está vendo aí muita gente achar assim, os Estados Unidos, se virar organização terrorista, vai invadir o Brasil, vai tomar conta dos morros, das comunidades, das favelas. Mas o fato é, primeiro, que não é tão simples assim, né? Segundo, que de certa forma também, se o governo quiser legitimar, pode ser que eles legitimem por conta própria e eventualmente façam o que fizeram na Venezuela. Então a questão é, segurança pública é um problemaço, né, Fernando?
Pois muito bem, o Tarcísio deu uma declaração agora sobre, deu a sua opinião sobre determinar ou não que facções criminosas aqui no Brasil sejam taxadas e nomeadas como ações terroristas. A gente tem a fala dele? Temos, Ellen Manager? Vamos ouvir o que o governador de São Paulo disse.
Eu entendo que é uma oportunidade. Eu acho que eu enxergo isso como uma oportunidade. Porque a partir do momento que um governo como os Estados Unidos encara o PCC como organização terrorista, e é de fato que eles são, fica mais fácil, fica aberto o caminho da cooperação. Que a gente possa trazer e para que a gente possa fazer um combate ainda mais efetivo.
Daqui a pouco a gente vai também ao Rio de Janeiro para falar sobre o preço da gasolina nas bombas. O Viga está lá todo feliz que o Flamengo ganhou, a gente vai entrar ao vivo com ele. Vou fazer aqui um rápido break na nossa rede de rádios.
Nas lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Caixa acústica Philips Tortax 5509, alta potência de 2.400 watts RMS. Nas lojas 100, só 1.598 à vista, ou 12 de 154,20 por mês. Aproveite! Bicicleta Cole Grau Suspension, aro 26, 21 marchas, freio a disco. Nas lojas 100, só 1.298 à vista, ou 12 de 125,20 por mês. Super fácil no carnezinho.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
All day, todo dia.
All the hits. Non-stop.
Thinking about me, even I go to the speed I get so down for a fortnight.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Jovem Pan.
Simona, you're getting older. Your journey's been
que a senhora diz nesse momento? Voltando.
Voltamos agora para a nossa rede de rádio.
É isso aí, doutora.
E eu estava explicando a respeito, para aqueles que nos ouvem a partir de agora, na nossa rede de rádio, eu estava explicando sobre a diferença entre terrorismo e a possibilidade da PL antifacção. A UPL, né? Quer dizer, o projeto de lei antifacção, esse sim está determinando a questão dos faccionados, colocando as organizações criminosas como facções. e similar. A gente quer fazer isso porque
podemos,
nós temos esse óbice, né?
Mudar as leis,
e aí
pode poder estar lá em Brasília para fazer isso, faço votos que façam. Sim. Agora, vale mencionar que ontem veio aí a questão do promotor Lincoln Gakia, aquele que é uma vítima de perseguição do PCC já há anos, em relação a esse caso. Ele tem conversado, ele contou que tem conversado com assessores até de Marco Rubio, que é o secretário de Estado dentro dos Estados Unidos, e ele colocou que os Estados Unidos não levarão em conta a posição do governo do Brasil sobre classificar o PCC como uma organização terrorista. E aqui, respondendo o mundo ficcional que o Henrique criou, vale mencionar, Nárnia. Henrique, essa Nárnia que você está, que não é sobre entregar o país, é sobre entender que a partir do momento em que é enquadrado como uma organização terrorista, congelar ativos é mais fácil. Terminado. Caminhos e eu amo meu país, eu acho o Brasil, em termos de povo, muito superior aos Estados Unidos, muito superior. E eu tenho a impressão que os Estados Unidos se acham superior à maioria dos países, e tá tudo bem, porque isso é nacionalismo, cada um vai ter o seu. Mas quando a gente olha para a questão de combate ao crime organizado, o Brasil é, infelizmente, não por homens como Lincoln Gakia, que prestam um serviço maravilhoso, profissionais de segurança, mas nós somos patéticos em termos de investimento, infraestrutura, cuidado com a nossa Polícia Federal, várias e várias questões que se somam nessa dificuldade. Então, quando você me fala sobre soberania, mais um dia, o Brasil não tem soberania hoje se a nossa soberania é amassada e jogada no lixo a partir disso. No Rio de Janeiro, nós tivemos o caso do Rodrigo Bacelar, presidente da, na época da LERJ, lá da Assembleia Legislativa, que agora está incriminado, junto com um deputado, que é o TH Joias, em relação de conveniência e de proximidade com o Comando Vermelho, presidente da LERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, eu já acho que é ideológico, eu já acho que eles estão tomando... Tudo isso está posto nesse momento em que parece que o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, está mais preocupado em discutir, não enquadrar, do que em discutir como vocês podem nos ajudar com tecnologia que seja. Eles já combateram grupos terroristas no mundo inteiro em relação a isso, a transformar a realidade brasileira.
E quando a gente fala de soberania, a gente lembra desse conflito no Oriente Médio, que discute exatamente a soberania dos Estados Unidos naquele controle ali de onde sai grande parte do petróleo no mundo. O fato é que nos Estados Unidos, esse conflito acaba afetando o preço na bomba de gasolina. Isso está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde está o feliz e competente Rodrigo Vieira. Fala comigo. Amigo, olha, se tinha uma pessoa que eu não queria encontrar hoje, com todo respeito, era você, Viga.
Sobreviveu, Fernando? Como é que você está chegando para trabalhar? Cheio de atadura e band-aid, né?
Jogamos sem técnico, é isso que dá. De volta?
É, né? Eu nem pagando. Mas ontem foi um jogo peculiar, né? Eu tava lá no Maracanã, fiquei até de madrugada, e aí você tinha o Tite do lado do Cruzeiro, o Leonardo Jardim do lado do Flamengo, o Gerson sendo vaiado, perseguido, o pai dele foi até expulso, mas é ousado também o seu Marcão, no meio da torcida do Flamengo, e ainda entrou o Matheus Cunha pra tomar um gol no finalzinho do Carrascal. Festa completa quando começou pro Flamengo. Agora vai ter que segurar, viu, Fernando? Se prepara.
Bom, tá bom. Vamos lá, vamos ver. A vida é todo dia. Vamos lá.
Fernando, vamos falar de um negócio sério, que essa greve, as consequências da greve para preços dos combustíveis, lá nos Estados Unidos é diferente, né? Porque quando sobe ou quando desce, pelo modelo norte-americano, ele é repassado para baixo ou para cima quase que diariamente. Aqui não. Petrobras tem uma equação de preços. No governo anterior havia essa maior celeridade no repasse para cima ou para baixo. Agora existe uma equação que envolve não só a cotação do Brent, mas tem também a valorização e desvalorização do câmbio e outras questões como tancagem, armazenagem, logística, transporte que envolvem a estatal brasileira de petróleo e gás. Enquanto Petrobras não aumenta o preço do diesel e ou da gasolina, os outros distribuidores não querem nem saber. Já estão elevando os preços, especialmente do diesel e também da gasolina, nos postos espalhados por todo o Brasil, que mostram duas pesquisas, uma da ANP, que é a agência reguladora, e a outra da Aderant, Edenred, melhor dizendo, mobilidade. Nessa mesma direção, mostrando que o preço do diesel já subiu para o diesel S10 e para o dia ao longo desses últimos dias por conta do conflito lá no Oriente Médio. Pois bem, a alta, segundo a Edenred, no diesel S10, chega a 7,72%, cotado agora o litro do diesel na média nacional, o S10, com 10% de biocombustível, a R$ 6,70, R$ 6,22. Quando se fala do diesel normal, essa diferença de preço é de 6,10%, uma alta de 6,10%, sendo cotado a R$ 6,52 por litro. A ANP já tinha observado na última semana um aumento nos preços de diesel e de gasolina. Está todo mundo na expectativa, na espera de um aumento a ser promovido pela Petrobras. Está esperando aí a chamada consolidação de um novo patamar para apertar o botão do Enter, porque o botão amarelo já está piscando faz muito tempo. Meu caro Fernando, a gente não pode tirar do radar a seguinte questão. A navios nos Hormuz ou Hormuz, petróleo para ser entregue no final do mês de maio já está subindo novamente, oscilando ali, orbitando na casa dos 100. Abril essa semana, ainda por conta do conflito, a $120, muito mais do que era antes do conflito, quando o petróleo fazia uma força danada, fazia um esforço tremendo, assim como fez o seu cruzeiro ontem, mas de nada adiantou, para ficar na casa dos $60, viu, meu caro Fernando?
Muito bem, hoje é seu dia, vamos lá, é isso aí, só que tem volta, o mundo gira, o mundo dá voltas e voltinhas. E a gente sempre volta. Às vezes o mundo não gira, o mundo capota, né? Valeu, Viga.
Tem volta, Fernando, tem volta sim, tem jogo de volta no Mineirão com outra vitória do Flamengo. Grande abraço.
Bom dia pra você. Tá anotado, viu? É, quando eu falo, ou foi ou é ou será. Tô te esperando então, Viga. Valeu, um grande abraço. Parabéns. E a gente daqui a pouco vai conversar com o Braulio Lara lá de BH, para determinar ali a internação compulsória de dependentes químicos. E essa é uma questão muito polêmica. A gente está te perguntando, você acha que isso em São Paulo e outras capitais faria sentido? Você é a favor ou contra a internação compulsória de dependentes químicos? Tem vários detalhes para a gente analisar, várias arestas para a gente colocar nisso. Daqui a pouco o vereador Braulio Lara vai entrar ao vivo conosco. Mas eu queria comentar com vocês aqui, já que falamos de impostos, falamos de questões ligadas à guerra e estamos no ano político, né? Tem um embate entre Fernando Haddad e o governador Tarcísio de Freitas que volta a esquentar esse cenário, né? O Tarcísio afirmou que não é culpa dele se Haddad, o provável candidato dele nas eleições, aumenta impostos a cada 30 dias, entre aspas aí, né? Aí o Haddad respondeu: Tarcísio não sabe a diferença entre corte de privilégios e aumento de imposto. Cadê o sino, Glauco Show?
Nem o Haddad, né? O Haddad tá de gozação de soltar uma dessa, porque o que o Tarcísio trouxe é um dado, né? O recorde de criação de impostos e taxas do Brasil é com o ministro Haddad. Agora, ele falar que isso é um corte de privilégios, quando você aumenta o imposto de um produto que você vai comprar, da blusinha que vem do exterior, daquele outro produto, da exportação, da importação, e fala que isso é corte de privilégio, peraí, ele tá cortando privilégio então, é do
ontem,
cidadão
ontem
comum.
A gente falou do corte de impostos lá na Argentina, né, que o porte, o Mustang GTW Plus Advanced Tabageiros diminuiu R$100 mil,
né? Mas o que você me permite dizer é que ele é, porque a gente fala assim, de também seu financeiro não fosse um cidadão comum. O que a gente está falando aqui, reforçar, Fernando, é uma brincadeira do Tarcísio. Ele está vindo aí como, né, disparado lá atrás na pesquisa, e ele está tentando ali agora tirar o rótulo que a internet deu para ele, né, que é o rótulo do taxar, daquele que taxa muito.
O Henrique vai ficar calado mesmo?
É um rótulo injusto dessa questão do taxar, e eu concordo quanto ao que o Haddad diz. De fato, o Tarcísio não sabe diferenciar corte de privilégios, que é o que vem sendo feito, com aumento de impostos. Porque se a gente for comparar a carga tributária desses anos de governo Lula com anos anteriores, a carga não teve esse aumento que as pessoas estão dizendo. Inclusive, em alguns anos até chegou a diminuir ou permanecer igual. Então, se você faz o que o Haddad vem fazendo, que inclusive está caminhando, foi o melhor ministro da Educação, caminhando para ser o melhor ministro da Fazenda da história do país.
Meu Deus!
E foi o primeiro que conseguiu fazer, foi colocar o pobre no orçamento, né, e o rico no imposto de renda. Nós isentamos, graças ao ministro Haddad, que diz aí ele é claramente de direita, é contra. Assim como a outra pauta que a direita foi totalmente contrária, que é a isenção de impostos, que foi também proposta pelo governo federal. Isenção de impostos para a cesta básica. A direita fez o quê? Foi contrária também. O aumento de impostos, que na realidade nem é um aumento, é só a cobrança de quem nunca pagou e agora vai ter que passar a pagar, porque a gente vive em sociedade e o correto é que todo mundo contribua.
Com relação à pauta, você quer falar, Jess?
Não, é que é difícil. Às vezes tem certo, horas tem que eu penso assim, o maior ministro da história da Fazenda, assim, tadinho do Fernando Henrique, criou o Plano Real no Ministério, nos deu uma moeda estável, mas o Haddad, que aumentou PINS com FINS, impostos para os fundos de investimentos e IPI, que é imposto sobre os produtos industrializados para as armas, limitação do JSP, voto de qualidade do CARF, que mudou e acabou gerando também um custo maior aí pro Estado, né? Ele agora, um custo não, um ganho, eles estimam 60% aí, 60 bilhões de arrecadação, ICMS, o imposto nos combustíveis, e lista aqui que deve ter uns 500. Vou tomar. A taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas que afeta rico? Afeta. Não, afeta a classe média, afeta os vulneráveis que compravam ali de sites chineses, sites de outros países, e que tinham um produto às vezes mais barato. E quem que colocou essa taxa? O ministro Fernando depois viu o Correios falar que o preço bilhões, era por causa de taxa das blusinhas. Não, só um minutinho. E aqui, tem vários e vários casos de aumentos de impostos que, infelizmente, o ministro Haddad fez. E por mais que queira falar da isenção dos 5 mil reais, inclusive isenção essa que foi, sim, apoiada e votada pela direita conjuntamente nisso, inclusive o relator é o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é mais à direita. Tudo isso, Henrique, você ignora e você vive nessa fantasia. Veja, o meu papel aqui não é amar nem odiar o ministro Fernando Haddad, mas o meu papel é ser justa em relação aos fatos. Falar que o ministro Fernando Haddad é o melhor ministro da economia soa, assim, uma irresponsabilidade, embora eu acho que é totalmente opinativo. Agora, o que você não entende é que privilégios não foram cortados. O tanto de ministério que nós temos, todo dia nós falamos de novos cargos, os reajustes, a situação de gastos, as viagens internacionais da equipe ali do presidente da República, o sigilo decretado em relação a determinados gastos, os gastos no cartão corporativo. Como você está vendo esse corte de privilégio? Seria ótimo que ocorresse, mas não ocorre. Publicidade à tona aí.
Gente,
é um total absurdo.
Tem um recado chegando aqui, eu vou ler alguns aqui. Nossa internet está bombando. Ah. Por exemplo, o Felwin está dizendo: Haddad foi o melhor ministro da economia que o Paraguai já teve.
Ah. porque ele levou um tanto de empresa, né? Tem grandes empresas aqui.
O Júlio Zen, obrigado Júlio, obrigado também o Felwin aí também. Mas o Júlio Zen está dizendo, esse Henrique deve ser beneficiado pelo governo.
Ele não é não, sabe o que é pior? Não, o Edita.
É
ele...
paixão.
Não é uma questão de paixão. Só um minutinho para poder responder o que a Jess falou da taxa das blusinhas. Você disse que tem o compromisso com a verdade aqui, mas quando você fala isso, sou um pouco hipócrita, porque a taxação das blusinhas foi um lobby feito por empresários brasileiros com o Congresso Nacional para que houvesse a tal proteção da indústria nacional, dado que os produtos chineses são mais baratos e entravam aqui sem impostos.
Henrique, mas portanto, quem defendeu isso?
Você pediu,
aonde que eu faltei
você,
para
quem
que
aprovou? Eu pedi um minutinho, então... Por favor, tá bom. A questão é assim, os impostos que foram colocados nas blusinhas foram apoiados majoritariamente pelo Congresso Nacional e pela direita do Congresso Nacional. Isso. Foi um lobby feito com empresários que têm interesse nessa taxação justamente para que haja um fortalecimento da indústria brasileira. Isso nas costas do governo federal, da figura do presidente Lula, ou seja lá,
foi
o que você imagina
deles,
que possa ser jogado em
foi
cima.
Foi uma proposta apresentada por eles.
A ideia dessa taxação das blusinhas é uma ideia que foi apoiada pela direita, pelos
bom,
empresários.
Olha, essa balança entre direita e esquerda vai ser colocada à prova. Eu quero de novo colocar à prova essa balança entre direita e esquerda, porque é a pergunta nossa hoje, a questão de internação involuntária de dependentes químicos. Eu queria saber o que vocês pensam com relação à direita e esquerda nessa questão que envolve a nossa vida social de todo dia. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou esse projeto polêmico acerca dessa internação de usuários e dependentes de drogas na rede municipal de saúde. Esse projeto de lei institui e regulamenta a internação involuntária desses dependentes lá em BH. Essa proposta estabelece também diretrizes para que o poder público possa atuar nesse dessa vulnerabilidade extrema. Vamos entender como o autor desse projeto, já está na ponta da linha aqui para falar conosco, o vereador Braulio Lara, direto de Belo Horizonte, do Partido Novo em Minas Gerais. Olá, vereador. Bom dia, alegria falar com o senhor. Seja bem-vindo ao nosso Morning Show.
Olá,
pretende atuar na nossa vida de todo dia? Essa é a pergunta aqui para os nossos telespectadores também. A gente quer saber a opinião de quem acompanha o nosso Morning Show. A gente vai ter ali uma dimensão disso nas ruas da cidade. É um projeto que tem algumas arestas polêmicas também, né?
Então, o primeiro ponto é que Belo Horizonte já tem quase 15 mil pessoas vivendo nas ruas. E cerca de 80% delas tem algum tipo de vínculo com o uso de drogas. Então, aí começa todo um trabalho. Desde 2021, quando eu comecei meu trabalho como vereador em Belo Horizonte, eu venho atuando na pauta de moradores de rua. E um dos assuntos que permeia essa cena, esse cenário, é que muitos que estão nas ruas hoje, abandonados, largados, literalmente fadados, vêm até morrer na rua, não têm o devido encaminhamento de tratamento. Porém, alguns tipos de situações é necessário intervir com uma internação, seja ela voluntária ou involuntária. Esse tipo de internação já está previsto na Lei Nacional de Drogas, mas no caso de Belo Horizonte nunca foi regulamentado e sequer implementado. Aliás, isso aí é um campo de batalha também entre esquerda e entre direita, porque a esquerda acredita que a internação não funciona e que as pessoas têm que ser tratadas livremente da forma que bem entenderem. Só que quando você pega e vê nas ruas um viciado de crack, alguém que está totalmente dependente e que, mas, às vezes, em alguns casos, não consegue nem responder por si, a única saída para cuidar e tratar essas pessoas é por meio da internação. Famílias estão clamando por socorro, porque quem tem condições, quem tem dinheiro para interna, de fato, o filho ou parente numa clínica. Mas e aqueles que não têm condição? Então, a gente está acumulando problemas nas ruas. E esse projeto aprovado agora em segundo turno traz mais uma das ferramentas para que as abordagens sociais façam encaminhamentos reais para cuidar dessas pessoas. Então, um tom de polêmica, porque tem gente que não concorda com esse tipo de coisa. Mas nós não estamos falando de simplesmente sair pela rua e o poder público sair catando gente internando. A gente está falando de protocolos médicos, a gente está falando de rigor, obviamente, de encaminhamentos para cuidar e tratar da saúde dessas pessoas. Senão, a gente só vai ver cada vez mais esse número se acumulando, crescendo. E hoje, as cidades brasileiras têm que encarar a questão de morador de rua. Isso é um problema real e não tem como ficar dourando a pílula. O que a esquerda, por exemplo, em Belo Horizonte, em 30 anos, que a PAC, por conta de anos, pelos do PT, não trouxe resultado. A gente só crescendo, crescendo, crescendo. Então, esse projeto, ele traz um de cuidado e uma intervenção que, quando necessária, tem que haver.
Vereador, bom dia. Matheus aqui. Morei 17 anos em BH e saí ano passado e pude ver realmente um aumento absurdo, especialmente após a pandemia, do número de pessoas morando nas ruas em situações completamente indignas, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar sempre provar que as coisas funcionam por resultados. Como que, né, o senhor e o partido pretendem, de fato, conseguir provar isso depois, através dos resultados das clínicas? Como que vai ser esse monitoramento para a gente conseguir, inclusive, tornar isso um exemplo para o Brasil? Afinal de contas, né, a esquerda, ela traz essa pauta, mas ela também não traz uma solução diferente. Então, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que vai ser esse acompanhamento para conseguir mostrar para as pessoas que o resultado, ele pode, sim, ser positivo.
Para esse resultado acontecer, são diversas pastas que vão ter que trabalhar de forma integrada, né? E o primeiro ponto é que nós, na atuação do Legislativo, como fiscalizadores, quando a gente propõe esse tipo de lei e que reforça, de fato, a ferramenta, vai depender ainda, sim, do prefeito, né, do Poder Executivo, de botar para rodar. Só para você, o principal que forma psiquiatras em Minas Gerais, que é o Hospital Raul Soares, não recebe nenhum paciente da capital Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não admite que esse tipo de tratamento deva ser aplicado. É a corrente ideológica que impera na cidade há pelo menos 3 décadas. Então, a chave é, temos os leitos, temos profissionais, situação, obviamente, de acolher. Agora, dependendo do volume que for sendo observado, obviamente, tem que ser dimensionados, abrir novos leitos, Isso tudo é um dimensionamento que vai caber ao Poder Executivo dimensionar. Nós, no Poder Legislativo, estamos criando ferramentas e alternativas para que eles consigam, de fato, ter uma atuação eficaz. Hoje, o que a gente vê, e em Belo Horizonte é muito fácil perceber, basta andar pela cidade, inclusive por pontos turísticos, e você vai ver a cena de degradação. Não é isso que a gente quer. Morar na rua não é normal. Essa romantização de que todo mundo na rua, isso tudo é o que a gente quer criar meios para resolver.
Vereador, tudo bem, Henrique? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguns estudos de algumas organizações, como a Fiocruz, que mostram que essas entidades, essas internações compulsórias falham em 90% dos casos, dado que há uma recaída depois. O que o senhor enxerga desse ponto, já que aparentemente é uma política que não funciona tão bem? E como o senhor vê, depois que a internação acaba, se o projeto prevê algum tipo de auxílio para quando esse indivíduo sair dessa internação compulsória?
Então, a questão ela tem que ser, obviamente, sempre aprimorada. É muito comum, infelizmente, a gente ver políticas públicas que não têm princípio, meio e fim. Fazem só uma parte do processo e depois abandonam a pessoa lá. O que nós precisamos, enquanto sociedade, é termos o firme propósito de resgatar essas pessoas que hoje estão abandonadas e fazer um trabalho. A gente não tem pessoas. As pessoas precisam debaixo de teto, tendo moradia, tendo abrigamento, mas essa transição ela vai demandar diversas ferramentas e vai integrar não só cuidados com a saúde, mas com a educação, com prevenção, com acesso a outras políticas públicas, mas tudo tem que funcionar de uma forma integrada. O que a gente vê hoje é que tem muitas partes desse jogo que não funcionam, são engrenagens que não se conectam. Então, apesar dos dados que foram levantados, eu enxergo muitos problemas nas próprias implementações. Então, ou todo mundo se engaja para a gente realmente tentar resolver um grande problema social que está instaurado em todas as capitais, ou senão a gente vai ver realmente essa tragédia humana, que é esse tanto de gente vivendo nas ruas e muitas acometidas pelo vício de drogas.
Vereador Braulio Lara, do Novo, Partido Novo de Belo Horizonte, muito obrigado pela atenção aqui no nosso Morning Show, um bom trabalho, bom dia aí em BH. Valeu.
Obrigado, Fernando. A gente segue nessa luta aí para tentar realmente conduzir as pessoas para um local adequado.
Valeu, bom trabalho para o senhor. Essa é uma discussão que envolve mais muitas, muitas camadas, né, Jess? Tem algumas cidades, não é um problema brasileiro, não, problema mundial. Algumas cidades da Europa, Lisboa, por exemplo, Zurique, Vancouver, no Canadá, lidaram com isso de um jeito, assim, muito radical, com a chamada redução de danos, oferecendo até um local seguro para o uso desses entorpecentes para tentar resolver, mas não tem ninguém que conseguiu resolver essa questão. Qualquer forma que tenha sido.
São uma endemia global que nós temos nesse país e no mundo hoje. Então, quando a gente olha para esse caso, favorável sim à internação compulsória. Lá em Goiânia, eu vivi uma situação que é... Eu tive um projeto, que é o Projeto Caruna, e nós internávamos usuários com óbvio... com dificuldade. E é muito triste a realidade, Fernando, de um jovem como o Cássio, que eu sempre falo dele com muito carinho, foi um caso que conseguiu sair desse mundo das drogas, ser internado, tivemos que insistir, foram duas internações, não tinha à época apoio da família, depois a reencontrou, tinha entrado nas drogas apenas aos 13 anos de idade, então, e ali ele já tinha vindo. Imagina o que o crack faz com o corpo de uma pessoa em mais de 10 anos. E pessoas não têm a idade de encontrar projetos de ou mais, serem convencidas, e muitas famílias sofrem com isso. Não é justo ver no centro de São Paulo, muitas vezes, como nós víamos quando ainda existia a Cracolândia, zumbis, sem vontade, sem força, totalmente dependentes das drogas. E esperar que eles adquiram consciência e capacidade é impossível. Precisamos
pois
de mensagem.
Então, na verdade, a Cracolândia hoje está difundida, dividida pelo centro de São Paulo. Eu vivo no centro de São Paulo, eu vejo isso no meu dia a dia. É um problema de muita discussão. Daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, de uma iniciativa que está acontecendo lá em Florianópolis. É tipo um ICE catarinense, né? Uma fiscalização voluntária por praias e ruas. Enfim, a gente vai ter um link também. Vamos falar ao vivo com Florianópolis para entender melhor isso. São formas que existem da gente tentar resolver. Resolver problemas. Resolver problema faz parte da vida, faz parte da sua qualidade de vida, do cuidado que você tem consigo mesmo. Se a gente olha pela janela, fim de semana chegando. Mas se a gente olha para o corpo, sinais chegando de que, oh, meu Deus do céu, gostaria de estar melhor.
Com Manolo. Certeza. Tudo bem, Fernando? Alegria poder falar contigo. Às vezes não dorme bem, né, Fernando? Uma semana inteira sem ter uma boa noite de sono, isso vai impactando.
Chega uma sexta-feira, não tem nem motivo para ficar feliz.
É verdade, a pessoa tá desanimada, tá sem posição. Por que é tão importante para você que tá acompanhando o programa? O magnésio, ele trabalha diretamente no hormônio da melatonina, hormônio do sono. Então ele induz ao sono, você vai dormir melhor à noite, vai ter mais energia, vai ter mais disposição, isso é muito importante. Além de melhorar as suas conexões neurais, evitar ali o declínio cognitivo, que são demências na terceira idade, ele melhora a concentração, foco, melhora o seu desempenho no dia a dia, te dá energia, disposição. Ô Fernando, você sabe que o magnésio, ele age diretamente no núcleo das mitocôndrias. Então as mitocôndrias, elas são responsáveis pela energia, pela disposição. E mais do que isso, ela provoca a renovação. Com o passar do tempo, a gente tem células. Então o magnésio, ele age nesse núcleo, melhora essa renovação celular. Então ele é muito importante para quem já passou dos 30, 40 anos de idade, que quer ter energia, que quer ter disposição, quer dormir melhor.
Cognição, né? Tem outro. O magnésio tem vários adjetivos. Um deles que eu gosto muito é o cimento do cérebro.
Isso, o cimento do cérebro, que é muito importante para melhorar foco, memória, né? Quem tem, às vezes, sofre um pouquinho com memória, às vezes muita enxaqueca. Tem várias pessoas que relatam a dificuldade com a luz, dificuldade em ambiente assim mais barulhento. É muito importante usar o magnésio. A saúde mental, ele conecta de uma maneira muito eficaz. Agora, ô Fernando, quando a gente fala de magnésio, é importante falar do coração. Os especialistas indicam para as veias, ou comprovam que fortalecer veia, artéria, melhorar a circulação sanguínea. Então ele vai irrigar as microveias, ele vai melhorar principalmente a irrigação das extremidades, das mãos, dos pés, ajuda no fortalecimento do coração, que é um músculo. A gente não fala aqui que o magnésio é bom para câncer.
É da cabeça aos pés, sem exagero, literalmente.
São 300 reações. Você trabalhou muito tempo com saúde, você sabe o que você está falando. São mais de 300 reações do seu corpo. Então ele vai trabalhar melhorando a saúde do coração. Ele aumenta o sistema imunológico. Você diz que ele é o cimento do cérebro. Ele vai além disso, porque ele é o fio condutor que vai aumentar a imunidade, vai fortalecer os ossos, ele leva cálcio para os ossos. Então isso é importante para quem já passou dos 40, 50 anos.
E o que a gente leva é também promoção, né?
Tem promoção.
Porque o magnésio faz isso tudo e a gente faz a promoção.
Eu sei que você gosta de promoção, né?
Gosto.
Você gosta. Nós vamos fazer o seguinte, você sabe que tá acabando essa promoção? Tá acabando, que essa promoção de custo é para tirar a gente tá fazendo uma promoção para tirar o custo de produção, o frete, para entregar para você o magnésio. Você só vai pagar 20% do valor do produto. Você que tá acompanhando o Morning Show, só 20% do valor do produto. Você vai ligar agora, 0800-787-3030. Tem o QR Code, mas essa promoção é só para quem ligar. 0800-787-3030. Gente, você só paga 20% do valor do produto e eu vou mandar de presente. Fernando, essa cafeteira, nesse tempo gostoso que tá agora, um cafezinho é uma delícia. Eu vou mandar essa cafeteira portátil. Vai ganhar também a creatina, mastigável, não tem adição de açúcar. Ela é excelente para manutenção da massa magra. São dois presentes para você e essa promoção, que é um sucesso. Só paga 20% do valor do produto. Tá acabando, você tem que ligar. 08787-3030, Fernando.
O café, a creatina e o magnésio. Esse trio é show. 0800-787-3030. Ligue. É isso aí. Valeu, Manolo.
Fernando, obrigado, querido.
Obrigado
pelo apoio.
E a gente segue aqui. A gente, antes de falar sobre Santa Catarina, eu queria também repercutir aqui no nosso sofá da discórdia democrática uma situação que a guerra feitas, olha só, por 3D. Arma feita por impressora 3D. Lá no Rio de Janeiro, o Ministério Público e o Ministério da Justiça, que pessoas nessa quinta-feira suspeitas de integrarem esse esquema interestadual de venda de armas produzidas em impressoras 3D. É uma informação que a arma feita pela impressora 3D e mata...
de lá, que muita gente ficou apaixonada nele, que assassinou um CEO julgado sobre ele. E usou uma arma. Então, ela tem poder de matar, de silenciar uma vida. E entra numa seara de um debate que hoje é acessível qualquer pessoa que tenha uma impressora 3D fazer uma coisa dessa.
Então?
É, o fato é que a gente tem falado tanto sobre a falta de armamento da segurança pública, né, e tudo. E aí, infelizmente, a gente vê esse tema que é descontrolado. A pessoa tem uma impressora 3D, ela consegue fabricar uma arma própria, ela arruma um conflito.
Só dizer, não é exatamente uma arma, porque ela não tem a letalidade tão desenvolvida. Mas ela pode, né? A Jess citou um caso muito emblemático aí, aquele assassinato lá em Nova York.
Dependendo do modelo, eu estava dando uma lida sobre isso, tem uns prompts, né? Uns comandos que podem ser dados, que ela pode sim, eventualmente, ser letal. Então, assim, eu acho que tem que ter uma preocupação pública sobre isso, sobre entender essa tecnologia, como tentar barrar esse tipo de legislação, ela é rígida.